Continuando sobre o conceito de segundo dia de Yom Tov, inclusive acho eu que já estamos chegando ao fim até, logo vamos falar sobre Shavuot também. Quem tiver outros temas pode colocar aí na fila, pode mandar, já tem vários temas na fila, se Deus quiser, para as próximas semanas. Mas podem mandar mais ideias. Gostaria de falar hoje sobre mais uma coisa muito interessante que leva também a uma grande discussão, como não podia ser diferente no judaísmo, é sobre primeiro dia de Yom Tov, segundo dia de Yom Tov, quando uma pessoa viaja para Israel ou quando ela viaja de Israel. Isso é uma coisa muito interessante. O que acontece, a pessoa mora em Israel, ele sempre faz um dia de Yom Tov, que é assim, que é Israel, a lei em Israel é assim. De repente, vai passar a Pesach, vai passar Shavuot, vai passar Sukkot, fora de Israel, em qualquer lugar do mundo. Ou pode acontecer o contrário. Uma pessoa que mora fora de Israel, e de repente resolve passar uma festa em Israel. É um clima diferente, é uma experiência incrível. Ele quer passar uma das festas em Israel. Ele normalmente mora fora de Israel. Ele faz dois dias de Yom Tov. Ele está chegando em Israel só tem um dia de Yom Tov. Como que a pessoa deve se conduzir? Existe uma gigantesca discussão nos nossos mestres a respeito disso. Será que uma pessoa, quando viaja de um lugar para o outro, precisa seguir os rigores de onde ele veio e de onde ele está? Ou será que a festividade é segundo o lugar onde a pessoa se encontra e não tem nada a ver com ela, pessoa, e de onde ele vem, para onde ele vai? Então, em primeiro lugar, deixa eu trazer a opinião que é a menos levada em consideração, tá? Não, Deus nos livre, desprezando. Estou dizendo que a lei, de uma forma geral seguida, não é assim. Ou talvez até antes de falar isso, mais importante talvez, é dizer toda pessoa que resolve viajar para passar uma das festas fora de Israel ou em Israel, deve antes consultar o seu rabino como que você deve se conduzir no país para o qual você está indo. Precisa perguntar para o rabino para saber como que você deve se conduzir, porque justamente existe uma discussão muito grande sobre isso. Existe, de fato, de uma forma geral, a forma da lei que é seguida pela maioria das pessoas do nosso povo. Vou falar depois. Mas, de qualquer forma, consulte sempre o seu mestre. Consulte o seu rabino para saber como que você deve prosseguir. Então, proceder. Então, vamos falar primeiro. Existe uma opinião que diz que você segue o lugar que você está. Então, o israelense, vamos chamar assim para ficar evidente, o israelense resolve passar Pesach no Brasil. Então, ele chega no Brasil, ele tem que se comportar como é onde ele está. Aqui onde nós estamos, temos dois dias de Yom Tov. Então você faz dois dias de Yom Tov e acabou. Encerrou a história. Vamos supor um brasileiro resolve que vai passar Shavuot em Israel. Ele chega em Israel. Você está em Israel, você se comporta e se conduz como as pessoas de Israel. Em Israel tem um dia de Yom Tov. Então você veio agora. No Brasil você fazia dois dias. Você está agora em Israel? Faça um dia apenas de Yom Tov. Essa é uma das opiniões que existe. E como eu falei, essa não é tão levada em consideração para efeitos da lei, embora tenha aqueles legisladores que sim seguem esta opinião. De uma forma geral, o que sim é seguido, que é a opinião da maioria dos legisladores, é que nós temos que ser rigorosos tanto quanto ao lugar que você saiu, como ao lugar que você foi. Então vamos separar e começar primeiro falando sobre uma pessoa que mora fora de Israel e resolve passar Yom Tov em Israel. É um brasileiro, vamos supor, não interessa de onde ele vem, e ele chega em Israel para passar uma das festividades. Vamos supor, passar Pesach em Israel. Ele chega em Israel. Bom, você é um brasileiro. Você não veio morar em Israel. Você faz aliá, vai morar em Israel, então muda totalmente a sua lei. Você agora é israelense, você agora é do lugar, você passa a morar no lugar, acabou, encerrada a história. Eu sei que você vai perguntar, e se alguém vai passar só alguns anos em Israel? Ok, pergunta para o seu rabino, existem vários detalhes sobre isso. Mas estamos falando com uma pessoa, um brasileiro resolveu passar a Pesach em Israel. Só Pesach. Bom, você é um brasileiro, e você normalmente faz 2 dias. Para onde você vai quando terminar Pesach? Vai voltar para o Brasil, você não está ficando em Israel. Então você precisa fazer 2 dias de Yom Tov. Você vai fazer 2 dias de Yom Tov. Então você vai fazer 2 seder. Um seder você vai fazer junto com todo mundo. Quer dizer, com familiares, etc. Que são moradores de Israel. Segundo dia você vai fazer um seder sozinho. Você com tua família que vieram do Brasil. Porque em Israel nem é mais Yom Tov. Então você vai fazer as rezas de Yom Tov. E você vai fazer um seder exatamente como você faria onde você estava, de onde você veio. Aliás, quando chegar o 8º dia de Pesach, em Israel não é mais Pesach, vão estar comendo hametz, mas você é um brasileiro. Você não mora em Israel. Você tem que fazer o 8º dia, Yom Tov. Não vai colocar tefilim, porque hoje é Yom Tov para você. Você vai rezar as rezas de Yom Tov. E você não pode comer hametz. Isso é quanto a uma pessoa que vem, então, de fora de Israel. O que vai acontecer o contrário? Se você é uma pessoa que mora em Israel, você é um israelense, e você agora vai passar a Pesach no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, onde for. Você é um israelense. Para você, tem apenas 1 dia de Yom Tov. Só que você tem que tomar um devido cuidado. Você não pode causar com que as pessoas locais, brasileiros, venham a profanar o 2º dia de Yom Tov, vendo que você não está fazendo. Então, por isso, uma vez que você está agora ali, você tem que se comportar externamente, como se fosse Yom Tov. Como que funciona isso? Parece confuso? Não é nada confuso. Israelense está no Brasil. 1º dia de Yom Tov, rezas de Yom Tov, e seder, etc, etc. Tudo, 1º dia de Yom Tov. Quando termina o 1º dia de Yom Tov, para você, não conta para ninguém, terminou Yom Tov. Então você na reza vai falar, Tachonantanos, vai rezar já a reza de semana. Quando for noite, 2ª noite de Pesach, você já reza a reza como se fosse durante a semana. Quer dizer, rola moeda, vai ter Yalev e Yavó, etc. Mas não é mais Yom Tov. Você vai falar inclusive a Havdalah, porque para você não é mais Yom Tov. Mas quieto, no seu lugar, não mostra para ninguém, não fica espalhando e rezando em voz alta. Não, quietinho. Você vai chegar em casa, a sua mulher vai acender velas de Yom Tov sem fazer brachá. Ninguém percebe se faz brachá ou não. Você vai acender as velas, porque você não tem que destoar. Vão olhar, opa, que isso não está acendendo velas. Acende velas, acende velas, acende velas. Você vai participar do seder. Participar do seder, não pode fazer as brachot. Das mitzvot do seder, porque para você hoje não tem seder, você é israelense. Mas você vai participar de tudo. Então você ouve as brachot e responde amém. E você vai comer matzah, você vai beber vinho, você vai narrar a saída do Egito. Você vai participar de cabo a rabo, como se fosse que está fazendo um seder. Mas é tudo, como se diria hoje em dia, é tudo fake. Você não está fazendo um seder, você está só participando do seder, porque você não tem obrigação desse seder. Você não tem obrigação da mitzvah, mas você tem a obrigação de participar para não destoar das pessoas locais. E vão, ei, peraí, como assim? Você não faz cedo, eu também não vou fazer. Então você participa. No dia seguinte, você vai rezar a reza de Shacharit, de Chol HaMoed, não de Yom Tov, mas, de novo, não precisa mostrar para ninguém que você está rezando, não está rezando, você vai na sinagoga, você participa como se fosse da reza, fazendo a tua reza paralelamente, em voz baixa, ninguém percebe o que você está lendo no Zidur. E assim vai ser com Minchá, e etc. Você vai sempre rezar. O que vai acontecer no último dia de Pesach? Quer dizer, temos oitavo dia de Pesach. Oitavo dia de Pesach, você de jeito nenhum pode encostar em pão. Você não pode comer hametz. Você está num lugar onde ninguém come hoje hametz. Você vai respeitar o costume local, não vai comer hametz. Vai rezar a reza de semana. Opa, mas agora já não é nem Pesach mais. Então você tem que colocar tefilim para rezar a reza de Shacharit. Você não é Yom Tov hoje, tem que colocar tefilim. Mas não na frente de todo mundo. Deus nos livre de colocar na frente de todo mundo. Você vai rezar em casa. Você reza em casa, põe tefilim escondido quando ninguém está te vendo. Você entra num quarto, reza, faz a reza com tefilim e depois vai para a sinagoga com roupas de Yom Tov. Não é para andar como semana. Andar como se fosse Yom Tov. Você vai na sinagoga depois e pronto. Participa do que der para participar. Óbvio que você não vai poder fazer as rezas em si. Mas você participa. Fica lá participando e fingindo que está participando. Para não destoar. Mas você já está fazendo reza de semana. Já colocou tefilim hoje de manhã escondido. Trabalhar de jeito nenhum. Não pode. Você tem que respeitar. Para as pessoas aqui hoje é Yom Tov. Você não faz absolutamente nada que é proibido no Yom Tov. Isso significa fazer as rigorosidades de ambos lados. Existe uma coisa interessante para as pessoas que vão de fora de Israel para Israel e que tem segundo dia de Yom Tov. O brasileiro que está em Israel tem segundo dia de Yom Tov. Bom, a reza é diferente, tem leitura da Torá e em Israel não vai ter isso. Então pode-se fazer minyan de pessoas que vieram de fora de Israel. Existe isso chamado minyan de chutznikim. Chutznikim é de fora. Se faz minyan. E aí você pode participar disso. Você vai ter tefilá de Yom Tov, vai ter leitura da Torá de Yom Tov, tudo como se fosse Yom Tov, porque é Yom Tov para as pessoas que estão vindo de fora. Yom Tov. Fora de Israel, israelenses não devem fazer um minyan especial para israelenses. Por quê? Isso já... Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos passar do lado, vamos ver. Ops, isso aqui está tendo um minyan. Que? Vocês estão rezando reza de semana hoje? O que vocês estão fazendo aí? Isso vai trazer com que Deus os livre profanem o Yom Tov. Desrespeitem o Yom Tov. Isso é um desrespeito ao costume local. Então, fazer um dia a mais de santidade, que é no caso em Israel, não vai ter nenhum problema. Você não está fazendo desrespeito nenhum. Mas fora de Israel, fazer um minyan de semana, quando é Yom Tov, fora de Israel, isso não se faz. Bom, eu tentei aqui dar só um esboço de como funciona. É lógico que existem vários detalhes aqui, que eu não entrei nos detalhes. E por isso, se uma pessoa for ter uma experiência dessas, ele deve consultar um rabino antes para saber todos os detalhezinhos como proceder. Não trouxe todos os detalhes aqui, só para ter uma ideia geral. É, posso dizer de experiência própria, eu já passei pelas duas situações e realmente é algo bem diferente. Só para contar rapidinho, experiências, é interessante. Antes de vir morar em Israel, eu vim passar uma vez Pesach em Israel. E tive essa experiência que foi muito interessante, muito diferente. Eu fiquei na casa da minha irmã. E, obviamente, aí cabe a cada dono de casa que recebe pessoas. A família da minha irmã decidiram que nós vamos respeitar por vocês. Nós vamos respeitar que vocês vieram de fora. Então, primeira coisa, no segundo dia de Yom Tov, para eles era dia de semana, então tudo bem, isso não tem, eles fizeram as coisas deles, foram fazer as coisas deles, não é, era dia normal. Mas para efeitos de Hametz, não teve Hametz até terminar o oitavo dia de Pesach nosso. Então eles fizeram um dia mais de Pesach sem Hametz em casa, na rua, não sei, não é nosso problema. Quer dizer, não é nem problema, né? Mas em casa, deixaram ainda toda a louça de Pesach e tudo para a gente poder sentir à vontade como ainda é Pesach para nós. E tivemos minyan de segundo dia, não tinha no nosso bairro, mas no outro bairro tinha. Então eu fui caminhando com meu pai até lá, todas as rezas do segundo dia de Yom Tov e do oitavo dia. E foi uma experiência bem interessante, você encontra um monte de gente. Um monte de gente, de todos os países que pode imaginar, da Europa, da América do Norte, América do Sul, onde você quiser. Você encontra todas as pessoas lá, tem várias yeshivot que tem esse minyan para Hutznikim, pessoas que vêm de fora, e tem reza normal, como se estivesse fora de Israel, você tem a reza de Yom Tov. O engraçado, entre aspas, é que um sujeito israelense que vem lá acender as luzes da sinagoga lá para, porque estava tudo programado com timer para o primeiro dia de Yom Tov, segundo dia não tem, então ele vem lá e ele acende a luz, mas não tem nenhum problema, para ele não é Yom Tov, para nós é. E é uma experiência interessante, e o contrário também tive N vezes, já morando em Israel, indo passar tanto o Sukkot no Brasil como o Pesach no Brasil. E a experiência de fazer um seder fake, né, de participar, era gostoso, muito gostoso. Mas realmente é uma coisa diferente, porque não é seder. Mas é seder. Então você está sentado junto com todo mundo e discute a Agadá e faz a brachá no copo de vinho. Mas aí tem algumas diferenças, não vou entrar agora. Não faz a brachá da matzá, logicamente, a alachilat matzá, mas você faz a brachá de amotzi. E ninguém percebe o que você está falando, não está falando. Então você come, participa e faz todo o seder até altas horas da manhã. É muito gostoso. É a mesma coisa com o Sukkot. Você senta na qual que a gente vai sentar na sukkah? Quer dizer, não tem grandes diferenças, mas você ouve o kiddush, que você teoricamente nem precisa desse kiddush, mas você ouve, presta atenção, responde amém, e bebe do vinho e tudo mais. Participa do costume local. Acende as velas de Yom Tov, etc, etc. Então, uma experiência realmente é interessante. Mas, voltando a dizer, primeiro, não falei todos os mínimos detalhes. Segundo lugar, uma pessoa que vai fazer uma viagem dessas deve consultar o seu rabino para saber exatamente quais são os pontos e como deve proceder.